Muito bom dia a todas e a todos. Welcome. I will speak in Portuguese, if you please. Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Senhor Secretário-Geral da Assembleia Parlamentar da OSCE, Senhora Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da OSCE, Senhor Vice-Presidente do Parlamento da Noruega, Senhor Secretário de Estado da Defesa, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Embaixadores e demais membros do Corpo Diplomático, autoridades, ilustres convidados e convidadas, Minhas Senhoras e Meus Senhores, a resiliência digital que hoje nos traz a esta conferência, promovida no âmbito da OSCE, de um Estado democrático, é o tema que hoje aqui nos junta, um tema da maior atualidade. A internet, como todos sabemos, tem sido um fator de promoção da liberdade de expressão e de divulgação das ideias. Tem, de uma maneira extraordinária, aproximar pessoas e dar a conhecer culturas. E é também muito impressionante o contributo da internet para a economia digital do nosso tempo, quer ao nível da inovação dos produtos, quer ao nível da facilitação do comércio e das transações financeiras. Mas convém, todavia, não esquecer que estas oportunidades vêm acompanhadas de riscos e de ameaças. Vários acontecimentos, mais ou menos recentes, têm contribuído para que passássemos do discurso otimista para a necessidade de um discurso realista em relação à internet e aos seus impactos. Quero, pois, saudar a Assembleia Parlamentar da OSCE para esta iniciativa. A segurança do ciberespaço é hoje em dia um dos pilares de qualquer estratégia nacional digna desse nome. E esta Conferência de Lisboa é mais um contributo para o desenvolvimento de uma verdadeira cultura da cibersegurança em Portugal e no seio da OSCE. O processo de globalização transformou as sociedades desenvolvidas em sociedades da informação. Neste tipo de sociedades e de ambiente, o potencial estratégico de cada Estado está muito relacionado com o conhecimento e a inovação. A internet tornou-se, por isso, palco de disputa global pelo poder e pelo conhecimento. E por isso a cibersegurança é hoje um ramo da estratégia de segurança e defesa, como são os ramos tradicionais das Forças Armadas. A segurança dos territórios, das águas, do espaço aéreo e do espaço exterior, temos agora de juntar a segurança do ciberespaço. Hoje, praticamente todo o mundo está online. O ciberespaço está, portanto, aberto a qualquer um, o que comporta ameaças evidentes, transnacionais e transfronteiras. Note-se que a internet é também a base na qual assentam os sistemas de comunicações entre governos, forças armadas, serviços de informações e de segurança. Temos, portanto, as ameaças dos hackers, as ações de propaganda extremistas e antidemocráticas, o crime organizado e até o apoio a ataques terroristas a passar por ações online a exigir prevenção e resposta adequada. Surgem mesmo, nos tempos que correm, suspeitas de interferências estatais ou paraestatais em processos eleitorais através de meios digitais. Os dados pessoais já não parecem estar em segurança, com os escândalos que envolvem grandes empresas do setor digital. Toda esta nova realidade obriga a União Europeia, a NATO, a OSCE e os Estados Nacionais a prepararem-se cada vez melhor para enfrentar esta ameaça. Infelizmente, as ameaças avançam mais depressa do que a capacidade de respostas dos Estados de Direito Democrático e das suas organizações internacionais. Exige-se mais cooperação internacional e uma promoção mais eficaz de uma cultura de cibersegurança entre os utilizadores da internet e, em particular, entre as entidades responsáveis pela gestão de infraestruturas críticas. Esta conferência destina-se, pois, a contribuir para essa nova cultura de segurança. Aqui teremos, na Assembleia da República de Portugal, especialistas internacionais e responsáveis políticos, judiciais e militares. Estou certo que, se reunirmos estas competências, se mobilizarmos estes recursos nacionais e internacionais, seremos capazes de enfrentar com sucesso tais ameaças, atingindo o objetivo da resiliência digital das democracias. Resiliência que, na sociedade digital, não pode de modo algum esquecer a vertente fundamental da proteção de dados, em particular dos dados pessoais inerentes ao respeito devido à reserva da vida privada. Sem respeito pela autonomia da pessoa e também da independência das organizações, não há sociedade aberta. E sem sociedade aberta, não há democracia. Liberdade e segurança continuam, por isso, a ser os fundamentos do nosso desafio bem atual. Para o encararmos, bom trabalho a todos e a todos. Muito obrigado pela vossa participação. Tem agora a palavra o Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Jorge Terastelli.
Good morning, dear friends and colleagues.
Bom dia, queridos colegas e amigos. Em primeiro lugar, deixem-me dizer que tenho muito prazer em estar aqui em Portugal e neste prédio, neste edifício tão histórico, numa conferência tão importante e tão atual, e gostaria de agradecer os nossos colegas portugueses e as autoridades de Portugal. Aqui está o Vice-Presidente da Assembleia da República. Também gostaria de agradecer o Parlamento e todas as pessoas responsáveis pelo bom funcionamento. Eu penso que é muito útil ter este debate aqui, ter esta discussão, e tenho muito prazer em ver aqui pessoas muito importantes neste domínio, políticos e também membros, excelentíssimos membros do Parlamento Português, membros do Secretariado, embaixadores. Sei que também temos aqui presentes pessoas da sociedade civil, jovens, toda uma quantidade de pessoas que estão interessadas neste assunto, porque este tema afeta a vida de todos os cidadãos. Nesta área dominada por fake news, a segurança, a cibersegurança, a proteção de dados, é essencial que nos reunamos para discutir estes temas. Assim, nós temos estado cada vez mais focados na cibersegurança na década passada. A nossa primeira resolução foi adotada em 2008, identificando as ameaças, as ciberameaças, que é um dos desafios mais importantes dos nossos tempos. Nos últimos 10 anos, essas ameaças apenas cresceram. E como? Então, durante a nossa a última reunião em Andorra, falámos também das ameaças, das ciberameaças, como é que elas podem pôr em perigo a vida das sociedades modernas e toda a civilização, finalmente. No nosso mundo cada vez mais digital, conflitos armados não são as únicas razões que preocupam os governos e os cidadãos. Nós vemos novos desafios sempre que aparecem. Uma das questões por exemplo, a exploração sexual de crianças e outros crimes, a fraude, e também novas oportunidades que nos são oferecidas pela internet. Para devemos responder de forma eficaz e com uma resposta proporcional. Os Estados Unidos e a União Europeia têm mostrado necessidade que é preciso termos uma investigação adequada para responder a estes crimes. À medida que as regras vão mudando, nós não queremos também que haja uma que se ponha a segurança privada em perigo. Então devemos aplaudir sempre o alto nível de normas e de standards, reconhecendo a cooperação essencial entre os vários governos. Nós devemos também rever os enquadramentos legais e harmonizar as legislações para tornarmos todos os nossos passos mais eficazes. Todos os atores e partes interessadas têm que encontrar soluções baseadas na lei, no direito internacional, mas não infringindo a liberdade de informação, nem infringindo a proteção individual. Vemos ver também as ameaças à segurança social e devemos assegurar a proteção do Estado, dos segredos de Estado. Os nossos cidadãos não são menos vulneráveis a todos esses perigos. Vimos o que aconteceu ultimamente com a base de dados de Cambridge Analytica e vimos como é que os cidadãos querem que os nossos políticos desenvolvam estas ações de proteção. Por exemplo, quais são as implicações para a democracia e como é que os dados pessoais podem ser utilizados para influenciar as opiniões. Isto aqui também levanta uma outra questão fundamental de saber se os utilizadores da internet deviam esperar qualquer tipo de proteção ao nível do ciberespaço, uma ciberproteção. Portanto, há muitas novas tecnologias. As tecnologias não, em si não são boas ou más, dependem das pessoas que as usam. Portanto, podem-se... Na internet há informações que são vendidas e transmitidas e assim os cidadãos podem se tornar em alvos das fake news. E isso pode pôr em perigo a democracia. Tem havido muitas regulamentações e viu-se muito também, ouviu-se muito falar de que houve intervenções e, a nível de vários processos eleitorais e fez-se ligações entre casos conhecidos. Tenho muito prazer que o Sr. Sweeney participe aqui, pois ele conhece bem esta matéria. A possibilidade de interferir é realmente um problema, mas nós não temos a certeza que em processos eleitorais futuros esses processos já estejam sem qualquer ameaça e espero que esta troca, este intercâmbio e medidas possam identificar as melhores maneiras para construirmos uma resiliência e que nos protejam contra as ciberameaças e que também possam proteger a liberdade de informação e a privacidade dos cidadãos e dos Estados. É sempre bom também mencionar as pessoas justas. Há várias maneiras de enfrentar as dificuldades. Podemos modificar o nosso próprio para podermos enfrentar as dificuldades. Devemos partilhar o conhecimento e assim promover o desenvolvimento democrático. Mesmo aqui, na nossa Assembleia, neste Parlamento, estamos todos ligados através dos nossos aparelhos e muitos de nós, na maior parte de nós, pode recolher informação como nunca antes, há uma rapidez. E, portanto, devíamos perceber que a internet também nos pode ajudar a resolver problemas. Caros colegas e amigos, o que temos que fazer agora é ter a certeza que esta tecnologia é segura para que os desafios da idade digital sejam geridos de uma maneira, da melhor maneira que assegure a liberdade e a segurança. Portanto, depende de nós termos a certeza que a maior parte da tecnologia não é útil e não se torna num monstro perigoso. Gostaria mais uma vez de agradecer os nossos anfitriões portugueses e a liderança de Portugal aqui nesta Assembleia. Eu estou aqui a reconhecer muitos outros amigos. Tenho a certeza que todos nós apreciamos a vossa hospitalidade e a vossa iniciativa e portanto, estou ansioso para explorar mais este tema convosco. Desejo a todos uma excelente conferência. Muito obrigado.
Dou agora, com todo o gosto, a palavra à Presidente da Delegação Portuguesa, Sra. Deputada Isabel Santos.
Muito obrigada. Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Jorge Lacão, excelentíssimo Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Jorge Serratelli, excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da Assembleia Parlamentar da OSCE, Roberto Montella, excelências, caros convidados, caras convidadas, caros colegas, caras colegas. É para todos nós motivo de grande satisfação e alegria dar-vos as boas-vindas à primeira Conferência de Lisboa da Assembleia Parlamentar da OSCE. Um dos grandes desafios com que as organizações parlamentares internacionais se confrontam reside na necessidade de criar uma maior proximidade entre a sua abordagem dos diferentes temas e o debate realizado nos parlamentos e nas sociedades dos seus Estados-parte. Em resposta a este incitamento, a Delegação Portuguesa da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da OSCE decidiu lançar as Conferências de Lisboa da Assembleia Parlamentar da OSCE, uma iniciativa que de dois em dois anos procurará reunir na Assembleia da República elementos de diversas delegações dos 57 Estados-parte, especialistas, investigadores, jornalistas, estudantes, organizações da sociedade civil, para abordar temas que ocupam o topo da nossa agenda. É isso que aqui hoje vai acontecer, com a participação de intervenientes com saberes e visões diversas, com proveniências culturais e geograficamente distintas que se estendem do Quirguistão aos Estados Unidos, na abordagem de questões ligadas à segurança do ciberespaço, enquadradas pelo título Resiliência Digital de um Estado Democrático. Se tivéssemos dúvidas sobre a pertinência desta conferência, os múltiplos casos vindos a público, já depois da escolha do tema, de utilização perversa do ciberespaço, colocando em causa direitos fundamentais dos cidadãos, a segurança e a qualidade das democracias, e inquinando o diálogo entre Estados, teriam feito sussurrar qualquer questionamento. Vivemos um tempo marcado por um notável progresso tecnológico, em que as tecnologias da informação e da comunicação são cada vez mais presentes nos mais pequenos gestos cotidianos. Usar um smartphone ou um computador e a partir deles ter acesso a notícias atualizadas de todo o mundo. Gerir contactos pessoais ou de negócios. Aceder à conta bancária. Comprar um livro com um simples clique é algo absolutamente banal para um número crescente de nós. De uma forma ou de outra, todos estamos numa qualquer plataforma informática ou base de dados. Contudo, toda a face tem o seu reverso e, a par dos múltiplos benefícios e vantagens da conectividade, as novas tecnologias trouxeram também uma onda de incerteza e ambiguidades. Como bem assinalou Henry Kissinger, a omnipresença das redes de comunicação nos setores social, financeiro, industrial e militar tem aspectos muitíssimo benéficos, mas também revolucionou as vulnerabilidades. Um computador portátil pode ter repercussões mundiais. Um ator solitário, com os devidos reconhecimentos e recursos, pode incapacitar e destruir infraestruturas fundamentais a coberto de um quase anonimato. Os ciberataques representam uma séria ameaça à segurança em toda a esfera societal, afetando os governos e os setores público e privado. Numa era em que muitos dos antagonismos geopolíticos tendem cada vez mais a transferir-se para o espaço virtual, num complexo xadrez de intrusões em redes, processamentos de dados e manipulações de toda a espécie, vejam-se os mais recentes casos com repercussões eleitorais, a ambiguidade em torno do desenvolvimento do ciberespaço tem servido para alimentar a desconfiança e as tensões a nível global, de um modo que faz com que este assunto não possa ser ignorado ou subestimado. Diante deste quadro de fundo, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa tem vindo a assumir-se como uma plataforma de diálogo e desenvolvimento de Confidence Building Measures, procurando reduzir os riscos provenientes do uso das tecnologias da comunicação e da informação, ao assegurar maior previsibilidade ao ciberespaço, oferecer ferramentas e mecanismos concretos para evitar conflitos equívocos e facilitar o diálogo e promover a partilha das melhores práticas, visando gerar maior proteção contra as ciberameaças e manter o ciberespaço aberto, livre e seguro. Paralelamente, a OSCE e as suas instituições estão focadas em fazer face às ciberameaças provenientes de atores não estatais, como as que têm origem no mundo do crime organizado e do terrorismo. Ao longo dos anos, a Assembleia Parlamentar da OSCE tem produzido diversas resoluções e recomendações abordando a cibersegurança e o cibercrime, que sublinham o risco das modernas violações da segurança. Um dado bem ilustrativo da importância deste tema no quadro do debate no seio da Assembleia Parlamentar da OSCE é o número de textos aprovados desde 2008, um total de 12. Logo em 2008, na declaração da Astana, sublinhamos que os conflitos armados não são a única ameaça à nossa segurança regional. O despontar do ciberespaço criou um novo palco para os conflitos. E, ao mesmo tempo, incitamos os parlamentares e os Estados-parte a juntar esforços para combater o abuso das tecnologias da comunicação e informação para fins criminais e de terrorismo. Ninguém é ingênuo ao ponto de pensar ser possível tornar o ciberespaço inviolável a qualquer utilização malévola. Mas torná-lo cada vez mais resiliente é tornar as democracias mais resilientes e constitui dever de todos nós, especialistas, políticos, cidadãos. Estou certa de que as conclusões dos diversos debates que ocorrerão ao longo deste dia terão eco na declaração a produzir em julho, na reunião da Assembleia Parlamentar da OSCE em Berlim e serão fator de enriquecimento da mesma. Resta-me agora agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, na pessoa do Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão, pelo estímulo dado à atividade da Delegação da Assembleia Parlamentar da OSCE, da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da OSCE e pela forma como escolheu, como acolheu esta iniciativa, remetendo-lhe daqui os votos de uma rápida recuperação. Ao Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Jorge Serratelli, ao Secretário-Geral Roberto Montella e a todos os membros do Secretariado Internacional, o nosso muito obrigado pelo seu incansável contributo em todos os momentos. Ao vasto leque de oradores, aos moderadores, aos relatores e a todos os participantes que, fazendo convergir em Lisboa a força desta grande plataforma euroatlântica para a cooperação, a segurança, a democracia e o desenvolvimento, que nos honram com a sua presença. Muito obrigada. E a todos aqueles que diariamente, nos diversos serviços da Assembleia da República, asseguram a retaguarda do funcionamento desta Casa e sem os quais este evento seria verdadeiramente impossível. Fica aqui uma mensagem de imensa gratidão. Desejo a todos e a todas uma proveitosa sessão de trabalho. Muito obrigada.
Declaro assim encerrada esta sessão de abertura. Estamos em condições de passar ao primeiro painel, porque vamos fazer agora a renovação desta mesa. A todos, muito bom trabalho.
Video message. I'm sorry I can't be with you in person.
No.
The topic we're discussing today is a key word, cyber threats and cyber enablement.
Não posso estar aqui hoje, portanto, as ciberameaças estão entre as mais importantes ameaças para a nossa segurança, mas nós agora temos tecnologia na nossa vida diária, e em relação às notícias que lemos, um contacto uns com os outros para comprarmos, para todas as atividades diárias, a internet forneceu-nos oportunidades incríveis e, portanto, está-se a tornar cada vez mais visível que há um lado negativo também. Ciberataques estão-se a tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais perigosos também a nível do impacto. São fáceis de efetuar e, portanto, difíceis de atribuir também. E há tantos alvos possíveis que qualquer ataque ou ciberataque é possível. E os motivos para esses ataques são muitas vezes motivos financeiros. Nós também já vimos ataques que foram motivados por objetivos estratégicos e políticos para desmoralizar as nossas instituições democráticas. E, em resposta, nós devemos continuar a nos proteger de todos aqueles que nos tentam prejudicar, terroristas ou outros atores estatais ou não estatais. Portanto, são os governos nacionais e as autoridades públicas que estão na linha da frente deste combate. E a natureza internacional do ciberameaça significa que a segurança nunca foi mais importante e a União Europeia tem um papel importante, essencial a desempenhar a nível internacional e a nível interno. É por isso que há um pacote de medidas que foram propostas para reforçar a nossa resiliência ou a segurança ciber a nível cibernético e também as nossas defesas. E, portanto, uma resiliência mais forte significa que nós devemos nos tornar mais difíceis de atacar e sermos capazes de agir de forma coordenada e mais orquestrada. Isto significa, então, que haja uma implementação eficaz das diretivas da ONS, e isso, portanto, tem que assegurar setores-chave em toda a Europa de uma maneira mais eficaz, também baseando numa cooperação. Portanto, nós propomos então a definição de um plano para responder a incidentes de larga escala e, portanto, devemos ter uma agência ENISA e de transformá-la numa agência que seja capaz de implementar a cibersegurança. Portanto, é crítico também termos, aumentarmos o nível de segurança das normas da cibersegurança. Portanto, tem que haver um enquadramento de certificação para os produtos e serviços que são oferecidos neste espaço. Também temos que investir nas competências e também na investigação para estarmos à frente daqueles que pretendem atacar-nos. O setor privado tem que desempenhar o seu papel e não apenas como consumidor, mas também como um fornecedor de segurança. E isso oferece-nos vantagens competitivas. Além de sermos mais resilientes, precisamos também construir fatores de desencorajamento. Devemos provar que não vale a pena fazer ciberataques e sermos capazes de também trazer à justiça causadores desses atos malévolos. E devemos também sermos capazes de investigar de forma adequada e de levar à justiça todos os autores de crimes no ciberespaço. O nosso trabalho também inclui a utilização de meios de cibernéticos para combater o terrorismo. E a Comissão tem agora toda uma lista de medidas contra as má informação e as fake news existentes em linha. E devemos então enviar mensagens muito claras através dos meios existentes na internet, nomeadamente Facebook e outros. O que nós não estamos a fazer agora é a pedir a essas pessoas o que é verdade ou não é verdade, ou para censurarem. O que nós queremos é mais transparência, traçabilidade e responsabilidade em linha. E, para isso, as plataformas têm que nos ajudar nesse sentido. Os nossos agentes de notícias têm que nos dizer quem é que paga os conteúdos e quem é que os distribui e porque é que nós... E por que razão nos mostram certos conteúdos? Então, temos que fazer verificadores de factos, promover o pensamento das pessoas. Isto é uma questão muito importante, sobretudo no contexto das eleições, nomeadamente as eleições do próximo mês de maio, que tem a ver com as eleições europeias. Nós sabemos que há atores negativos e que envolvem atores ou origens estrangeiras e interferência e manipulação estrangeira não é, ao nosso espaço, não é aceitável. Devemos, portanto, combater os conteúdos terroristas em linha e a manipulação que existe e com conteúdos terroristas. Há uma linha que divide. Os conteúdos terroristas são ilegais, quer se passem em linha ou fora do espaço europeu. Nós não poderemos nunca partilhar mensagens negativas. Portanto, houve recomendações já em março. Por exemplo, as plataformas que facilitam a passagem de informação negativa ou contra a nossa ordem devem ser desativadas. Portanto, isto é apenas uma visão geral para que pode aumentar a nossa resiliência digital e aumentar a confiança dos nossos cidadãos e oferecer-lhes um ambiente mais seguro. Isto não é um trabalho que tenha uma data final. Devemos manter sempre a nossa cooperação tendo em conta a ciberameaça. Muito obrigado pela vossa atenção, é realmente importante.
Bom dia a todos. Começamos com esta mensagem pré-gravada do Comissário Europeu para a União da Segurança. Uma mensagem importante nesta altura, com uma parte que entra aqui no meu campo, no jornalismo, os verificadores de factos. Somos nós, os jornalistas. Mas para isso precisamos, se calhar, de uma cibereducação e um reforço da transparência da posse dos órgãos de comunicação social, da forma como os órgãos de comunicação social difundem a informação. Se calhar por aí, por esse caminho, de maior transparência, de uma maior exigência ética neste meu meio, poderemos encontrar mais verificadores da verdade e ter uma verdade muito mais frequente na rede e nestes novos caminhos e nestas novas plataformas que nos colocam imensos desafios. O controle da democracia, claro que terá de ser feito por vocês, deputados, por vocês, decisores políticos, mas todos somos atores importantes em tudo isto. Eu estou curioso por ouvir algumas das intervenções neste primeiro painel do dia. Vamos ter Anatoly Smirnov, que ele é professor, diretor da Associação Nacional de Segurança Internacional da Informação em Moscou, está aqui ao meu lado. William Snowy, que é presidente e diretor-geral internacional da Foundation for Electoral Systems. Ignacio Sánchez Amor, presidente da Democracia, Direitos Humanos e Questões Humanitárias da Assembleia Parlamentar da OSCE. A relatora deste primeiro painel do dia será a deputada Susana Amador. E vamos começar por pedir a cada um dos intervenientes uma intervenção de 10 minutos, only 10 minutes, para que toda a gente possa depois fazer perguntas. E começaríamos pelo professor Anatoly.
Um... Senhores, muito agradecido pelo convite de participar nesta conferência para a Assembleia Parlamentar do OSCE e quero agradecer os senhores, os portugueses que convidaram-me a participar nesta conferência. Eu vou falar em russo, mas os slides que vou apresentar vão estar em língua inglesa. Antes de tudo, o que me preocupa é o pensamento e que eu, o Jorge Seretelli claramente falou que nós temos primeiro dentro das nossas cabeças temos que acabar com a guerra e depois é que nós conseguimos atingir objetivos para que possamos viver em paz. E hoje a Europa comemora 73 anos de vitória contra a Alemanha nazi e é um símbolo que eu trago no meu casaco, é o símbolo da vitória na Segunda Guerra Mundial da União Soviética e da União Soviética. Hoje em dia realmente o espaço de internet é um espaço muito crítico. Isso não diz respeito apenas à Rússia. Há uma série de países permitem não apenas criar condições difíceis relativamente aos outros países. Por exemplo, acusam os outros países dizendo que o que é que apresenta essa desconfiança e desconfiança entre os países. Esse é o pensamento, antes de tudo, das pessoas, o que é que está na cabeça deles, e isso é a chave para que nós percebermos o que é que se passa realmente hoje em dia no que diz respeito ao ciberespaço e os problemas que estão apresenta o ciberespaço hoje em dia. E neste sentido, a Rússia criou uma série de documentos que têm caráter estratégico. E todos estão dirigidos estes documentos por um lado para desenvolvimento da sociedade da informação e do outro, e por outro lado é como nós podemos defender-nos no espaço, no ciberespaço que cria igualmente uma série de riscos e problemas. E a Rússia, na sua política externa, está claramente declarado que a Rússia dirigiu-se às Nações Unidas para que olhassem para o problema de combate e luta contra ameaças que estão a criar os meios tecnológicos e o meio do ciberespaço. Mas esta ideia que foi proposta pela Rússia não foi bem aceita e alguns países até criticaram a Rússia por causa desta ideia. E durante este tempo nós perdemos o tempo, o mau espírito saiu da garrafa e nós perdemos muito tempo e hoje em dia, como vimos, as tecnologias da informação estão cada vez mais sofisticados, cada vez criam mais espaço e dimensão para que os terroristas possam usar ciberespaço para as suas intenções. Aqui podem ver os registros de base de dados para 2017 e podem ver como cada vez mais o ciberespaço está a ficar muito mais complexo, muito mais sofisticado para ser gerido de forma positivamente, para que possamos nos combater a criminalidade no ciberespaço e os criminosos que usam as tecnologias de informação, essas tecnologias estão a desenvolver-se e os próprios criminosos estão a desenvolver as tecnologias. E nós, a sociedade, nós achamos que a prioridade neste sentido tem de ser a elaboração de um engenho universal, um modelo universal, para podermos todos lutar contra este problema. A nossa conferência chama-se Ciberespaço. Vejam lá este slide. Segurança da informação, que mostra a relação entre cyber e informação. A Rússia está para a compreensão mais completa possível do espaço informativo. E colegas dos outros países, eles só olham para a parte do ciber. E ciber é só uma parte, é uma parte pequena de tudo que entra no campo da informação e no campo da segurança da informação. E essa questão realmente de concepção e de percepção do conceito e da ideia. E também quero notar a tendência. A Rússia criou uma associação de para a segurança da informação. É uma associação internacional. A Universidade de Moscovo é um dos fundadores. Outras universidades da Rússia, importantíssimas, também participam nessa associação. O presidente dessa associação para a segurança da informação é uma pessoa conhecida. Pessoa conhecida, Shostak, que é diretor-geral, e parte do presídio são os cientistas, especialistas na área da informação, e na área da informação e na área de segurança da informação. Levanta-se uma questão. Aquilo que nós estamos a ver, as ameaças que existem, organismos mais importantes para assegurar essa segurança, como a OCDE, o que é que para nós preocupante? Em lugar de criar um regulamento, regular os conflitos dentro da OBCE, o OBCE é às vezes passivo, tem uma atitude passiva. Uma passiva relativamente a tudo que se passa no meio digital. E confirmação disso é um escândalo, e o testemunha disso é o Cambridge Analytics. E aqui podemos dizer, não é a mão de Moscovo, mas temos que dizer a mão de Londres, baseando-nos no Cambridge Analytics. Mas, por exemplo, criticam a Rússia, mas não criticam a Inglaterra. No Chipre foi toda a documentação da Wikileaks foi exposta e via-se que Estados Unidos tinha informações que podem atacar outros países, mas apresentando a bandeira de um outro país. E por isso, para afirmar e para testemunhar e revelar quem realmente usa o terceiro país para poder atacar e usar, é preciso chamar a atenção para esse momento muito importante. O europolítico António Tajani que disse o seguinte: o que é que se passa neste meio? Realmente, o OSCE, depois de decisão do ano de 2016, em 10 de março, a OBCE tomou bastante decisões decisões efetivas e mostrou uma série de situações. Mas, concretamente, no que diz respeito ao espaço internacional de informação, não tocou. E esse é um facto que que devíamos lembrar, a expressão do Prémio Nobel, que disse o seguinte, que a quarta informação, a quarta revolução informativa vai criar mais ameaças, porque são revoluções que ocorrem nesse espaço, acontecem quase todos os dias e nós não conseguimos apanhar isso. E por isso, neste sentido, a Rússia tem uma experiência bastante rica para a criação de confiança. Eu, por exemplo, as ideias que foram representadas através de 16 propostas relativamente à confiança, a estes assuntos que nos preocupam. Mas vimos que essa atividade é bastante estreita e nós não. Não elevamos a autoridade da organização, não se juntam frequentemente. E todos esses propostas e o secretariado que trabalha, ou outras organizações que trabalham na área de segurança no ciberespaço, isto, cada um trabalha para o seu lado e nós não achamos que trabalham juntos para o mesmo objetivo e não há transparência na tomada das decisões. E por isso, o que é preciso? É preciso, temos que reanimar a OBCE, temos que reanimar a Assembleia Parlamentar, temos que dar mais força e vida para que possam trabalhar realmente de forma mais ativa, mais transparente e mais una. E na Rússia foi tomado um plano de cada passo. O Sr. Lavrov, Ministro dos Estrangeiros, falou nisso. Ciberplano para a OBSE. Por exemplo, muitos acontecimentos e eventos que foram, que por exemplo, o papel da OBSE para a regulação de paz nos territórios de conflitos, fazer debaixo da bandeira da OBSE uma conferência mais larga, e a conferência de hoje em Lisboa é muito importante, fazer um regulamento dos grupos, criar no secretariado parlamentar da OBSE um grupo de especialistas que possam trabalhar estritamente nessa área, na área de segurança no espaço, no ciberespaço. O OBSE organizou duas conferências ultimamente, mas outros pontos do plano que foram tomados pela OBSE não foram trabalhadas. Em dezembro de 2017, vocês sabem, houve esforços OBSE para reduzir riscos no que diz respeito ao aparecimento dos conflitos. E foi proposta a discussão, a reestruturação do trabalho do OBSE, por exemplo, para optimizar de participação. E iniciativa do colega da Itália para fazer uma reunião separada do comitê que possa, em Viena, há pouco tempo, teve trabalho. Nós esperemos que este ano começamos a verdadeiramente discutir do papel do OSCE no campo de luta contra cibercrime e segurança no ciberespaço. E o nosso presidente ontem foi inaugurado, Putin, ele assinou um decreto sobre até 2024, desenvolvimento do país, e o ponto 11 fala o que é preciso fazer no que diz respeito à cibersegurança e luta contra cibercrime. E todas estas questões estão postas no slide, eu não consigo ver, é muito longe, está em língua russa. Mas o que é que chama o ponto 11 é assegurar a segurança no espaço, no ciberespaço, e lutar contra crime no ciberespaço. E finalmente, o que é que eu quero dizer? Muito obrigado pelo convite e tenho gosto de estar aqui convosco.
Muito obrigado, Sr. Natali. Vamos ouvir a seguir William Sweeney, que é o Presidente e Diretor-Geral Internacional da Foundation for Electoral Systems.
Good morning. Bom dia, gostaria de agradecer antes de mais a organização desta conferência pelo convite e o reconhecimento da Fundação Internacional para os regimes eleitorais. Aprecio muito a oportunidade de estar aqui, assim como a oportunidade de encontrar muitos amigos de diferentes países do mundo, pois nós temos observado o desenvolvimento e a proteção da democracia. Em nome do senador Wicker, um outro dos membros da delegação americana, gostava de apresentar as desculpas por não poder estar aqui, pois estão em sessão de trabalho. Tenho estado em contacto com muitos deles e pedem desculpa, portanto, por não estar aqui, e espero que a organização possa compreender essa falta, mas eu falarei com eles, mas estão muito interessados e eles desejam que esta conferência tenha muito êxito. Numa base mais pessoal, tenho um grande prazer também em estar aqui a representar a Fundação Internacional para os Sistemas Eleitorais. Portanto, estamos muito empenhados na proteção dos órgãos eleitorais, que algo que já funciona há mais de 30 anos. Eu lembro-me que fiz também estágios políticos na Hungria, no momento em que ainda havia o muro entre os dois lados da Europa e do mundo, e todos nós estamos muito empenhados realmente neste trabalho. E numa base mais pessoal, também gostaria de sublinhar que já passei 20 anos no setor privado a trabalhar a nível da tecnologia da informação global, os últimos 10 anos como diretor global da política global nesse sentido. Portanto, todas estas questões fazem parte da minha vida e da minha vida profissional, e portanto os sistemas eletrónicos de dados também. Tenho aqui alguns pontos a sublinhar. Em primeiro lugar, a confiança é um bem que é crítico para o processo eleitoral, é crítico para as eleições, para o desenrolar das eleições, portanto, o registro dos votos dos eleitores até à contagem final, é tudo crítico para o resultado e também para saber se onde há irresponsabilidade e responsabilidades a nível de governos e determinar quem ganha. E é por isso que quando se põem nomes em votos, tudo isso deve ser assegurado, e é um bem que não é fácil, que é difícil construir, mas que pode também desaparecer muito rapidamente. Portanto, há um assalto, aos valores democráticos que se faz através do ciberespaço. Há armas agora que são nas mãos de muitos atores. Vou aqui também dizer-vos que a minha conversa será centrada num ponto de vista de legisladores para os senhores, o que podem fazer também para incluir elementos críticos nesta democracia, na proteção desta democracia e dos sistemas democráticos, e isso tem que ser com a participação e muita atenção em, estou a falar aqui das comissões eleitorais e dos órgãos de gestão eleitoral. E o mundo em que vivemos é como todos os outros, tudo está em ligação. E se a tecnologia significava integridade de máquinas para as eleições, ou, portanto, esse jogo mudou hoje, porque todas as tecnologias agora estão em ligação. Os telefones celulares transmitem resultados e recebem instruções e fazem informação. Portanto, muitas vezes as pessoas que vão fazer os boletins de informação também estão em ligação com os laptops. Todas estas tecnologias estão juntas e, portanto, que isso não aumenta a confiança no sistema, mas dá a oportunidade a termos muitas suspeitas, e por razões que se justificam. Portanto, o ataque é constante. Há aqui desafios, portanto, de atores locais, de atores políticos que tentam jogar com as suspeitas ou não, e há consultores políticos que também vão ver e levantar suspeitas sobre a governabilidade do país, sobre a eficácia das instituições públicas, como maneira de desequilibrarem e ganharem vantagens locais diretamente na eleição ou nos processos de negociação depois das eleições. Em muitos países já vimos que há jornais ou mídia que são nas mãos de certos atores que transmitem informação enganadora para poderem favorecer um lado e não outro. Portanto, há intervenções estrangeiras também, já vimos, através de materiais que vindas de atores que vêm de além fronteiras, que utilizam plataformas de informação do setor privado, tal como Twitter, Google, Facebook e outras plataformas, e também há interferências diretas de ações que são levadas a cabo por comissões eleitorais. Uma das questões que nós devemos ter muito em mente é, por exemplo, dizem que tem uma casa, e em frente da casa e vê que há impressões digitais, mas a vossa casa não foi assaltada, então vós podem perguntar: isto foi, a vossa casa está segura? Significa, se alguém entra no vosso sistema e deixa provas de que entrou no vosso sistema, mas nunca levou dados, isso faz com que a confiança dos cidadãos no sistema eleitoral seja boa, e isto vai diretamente para a integridade da informação e para os órgãos de gestão da informação. Isto é muito importante, pois eles têm que manter a confiança, manter a privacidade eleitoral do cidadão que se registou para votar. E, portanto, isto é muito importante para determinar o futuro de um país. Quando há um esforço para vermos ou apurarmos ou verificarmos a lista eleitoral por agentes políticos ou agentes de fora de forma inapropriada, isto vem pôr em perigo o processo democrático, pois levanta muitos medos que simplesmente a alterarmos uns números ou umas letras ou a maneira de escrever um nome, isto pode criar o caos no, junto da, dos, do, dos eleitores. E depois temos sempre suspeitas de que houve alterações. E com a integração de novos módulos biométricos para garantir a segurança do voto, do voto e dos eleitores, tudo isso, toda essa informação está em risco, pois é, ela faz-se a nível digital. Então, a primeira indicação é que se ninguém detecta uma intrusão, no dia da eleição, como William Sweeney, por exemplo, com 3 E's, e há uma grande dúvida, pois eu apenas escrevo Sweeney com 1 E, e depois o com 3 não é, de certeza, o nome que está na lista. Portanto, a minha privacidade está em perigo. E portanto, este espaço torna-se de pouca confiança. Uma outra grande lição que veio com a eleição presidencial dos Estados Unidos, e é uma que eu quero sublinhar aqui, é a questão da partilha da informação. Eu sei que a União Europeia e outras instituições estão a fazer grandes progressos em termos de aplicação da lei e também trazer as forças militares para proteger a partilha da informação e assim facilitar uma maior proteção. E assim, um a um órgão no qual, que é um órgão que devia ser seguro, é assim, nos Estados Unidos, quando houve a detecção de intrusões e em sistemas que são mantidos pelas nossas autoridades independentes, em primeiro lugar, não houve ninguém, nenhuma daquelas autoridades que pôde receber a informação, ou teve autorização para receber a informação, ou com a FBI, ou a CIA, ou qualquer outra fonte de informação. Então, eu, como representante desse órgão do governo, mais 2 minutos, eu não posso ir ver a minha amiga e dizer-lhe que não. Esses 2 mandatos têm que vir do governo, de fontes do governo. O ponto final da minha intervenção é que tem que ver a descrição das funções de uma nova maneira, completamente. A gestão, o diretor da gestão das eleições devem seguir todo o processo, devem assegurar toda a comunicação e o orçamento de tudo, porque eles que estão os grandes defensores de toda a democracia desde o primeiro dia do registro dos eleitores. É esta a nova realidade. Muito obrigado.
Passiva. Передаем господин Игнасио Санчес Замори, президент комиссии демократии, права человека по парламентской ассамблее ОБСЕ. Спасибо, господин модератор. Спасибо коллеги, португальские коллеги, которые организовали эту организацию большую. И я смотрю, Жорж Лакан, Паулу Пришу, уже не вижу несколько лет. Очень приятно вас видеть. Я постараюсь говорить на португальском языке, не буду говорить на портуньоле, но на португальском постараюсь говорить. Я политик, я общий политик, я не являюсь эксперт по защите киберпространства. Я специалист по праву, конституционному праву. Несколько лет назад и трудно было отличить эти феномены. И такое впечатление было, что это вот какая-то новая область политики, что касается...
Eu creio que as coisas estão a sedimentar e a minha carpeta no meu iPad, que eu chamei então há uns anos Cyber and Fake, deve ser diferenciada, porque uma coisa é o ciber ameaças e outra coisa é fake news. Eu creio que, isso sim, toda esta nova forma de difundir informação tem que ver com um neo-irracionalismo pós-moderno. A simples ideia da alternative facts é claramente um retorno a irracionalismo, e todos sabemos na história a que tipo de sociedades conduzem estas ideias. As fake news são uma ocorrência muito antiga. Não vou falar da propaganda dos reis sumérios. Estou a falar de fake news, de news. Então, só podemos falar de notícias a partir da invenção da imprensa, e creio que aqui em Lisboa é oportuno recordar que uma das ocorrências que alcançou mais notoriedade em toda a Europa foi o terremoto de Lisboa, 1755. E o facto de que o terremoto de Lisboa criou um tipo de literatura que eram as relações de sucessos que alcançaram toda a Europa, e que o terremoto alcançou uma notoriedade e que foi uma notícia universal, ao menos no mundo europeu. Porque a universalidade de uma notícia é parte do risco que estamos a examinar. Hoje não há relações de sucessos. Hoje há notícias virais nas redes sociais. E o efeito é o mesmo. Eu creio que há que distinguir as ameaças cibernéticas das ameaças que utilizam instrumentos cibernéticos para se espalhar pelo mundo, mas que mesmas não são cibernéticas. Um bulo não é uma ameaça cibernética, mas o bulo, se é espalhado por redes sociais ou outros modos de alcançar uma audiência universal, tem a ver com a cibernética. O programa espia, um programa malicioso, é uma arma, é uma forma de agressão e tem que ser tratada como uma ameaça. O ciber, então, pode ser só o veículo no qual uma notícia falsa ou a desinformação alcança uma grandíssima audiência pelo efeito viral e pelas técnicas utilizadas para fazer viral uma notícia qualquer. Mas o ciber, na relação com os fake news, é puramente instrumental. É somente o veículo pelo qual estas notícias falsas e o conteúdo da desinformação atinge grandíssimas audiências no mundo. Os hackers clássicos, quando conseguiam quebrar a seguridade de um sistema, só deixavam uma simples assinatura. Uma assinatura para dizer: eu consegui, eu tive lá, eu tive acesso a esta informação, mas isso era tudo. Mas agora a utilização de ciber ameaças de programas maliciosos serve para extrair ou destruir informação. Não sempre para ocultar a informação, mas para revelar a informação. Os fenómenos como WikiLeaks, os fenómenos como os papéis de Panamá, os correios da senhora Clinton, são informação real, são informação verídica, mas tinha uma proteção legal que foi quebrada. Mas nem sempre estes instrumentos servem para espalhar bulos, por vezes servem para espalhar informação real, e há que ter em conta também esta faceta do fenómeno. Qual é o objetivo da desinformação? O objetivo da fake news é a desinformação. A desinformação tem efeitos políticos, que é o objetivo final das agências, dos actores que utilizam este tipo de ameaças. Eu queria dizer alguns efeitos políticos da desinformação. Porque antes tínhamos cidadãos desinformados porque não tinham informação, porque não tinham acesso a meios de comunicação, mas agora temos cidadãos desinformados porque têm acesso a muita informação não jerarquizada, não submetida a filtros profissionais, que chega ao usuário da informação sem um filtro profissional, sem um código ético no qual um jornalista, como o colega que nos acompanha, ha feito o seu trabalho de distinguir que pode ser considerado uma notícia ou não. E este excesso de informação produz barulho, como passa nas matemáticas e como passa na ciência, e creio que é necessário distinguir neste barulho que cria o excesso de informação quais são os objetivos políticos que por vezes tratam de ser atingidos. Há objetivos ingênuos, publicitários, é poner numa web uma notícia estrafalária para chamar a atenção, para excitar a curiosidade e para enviar a uma página com publicidade. É uma fórmula comercial que não tem maior perigosidade do ponto de vista político. E há que dizer, e eu vou ligar com o que foi dito pelo colega Russo, também há teorias da conspiração sobre as teorias da conspiração. E há teorias da conspiração sobre o fake news e há fake news sobre as fake news. E esta ideia dos false flag operations, na qual un agente pode ficar sinais de que unha intromisión nun servidor informático foi feita por outro agente, é parte do jogo no qual tenemos que distinguir moito ben que é unha fake news, que é unha fake news sobre fake news e qual é o efecto de ambas ideas. O facto de crear desinformación tem um efeito político terrível, é a corrosão da legitimidade das instituições democráticas. Os crédulos que creem qualquer notícia falsa são os que não creem as notícias reais. A psicologia já determinou que nas fake news a forma de chegar ao usuário é reforçar os próprios prejuízos. Encapsular as ideias personais, alimentar as ideias personais e não deixar que outras ideias que podem ser diferentes ou que podem retar as ideias preconcebidas tenham efeito. E nas eleições, foi dito por William Sweeney, o efeito é este. O efeito não é cambiar os dados, os números em 5 counties em 5 estados, que poderia ser decisivo para uma eleição presidencial nos Estados Unidos. O objetivo é criar caos. O objetivo é corroer a legitimidade e a crença e a fiabilidade dos sistemas eleitorais, com o qual é muito mais proveitoso do ponto de vista político criar essa deslegitimação do que tentar, por meios cibernéticos, trucar os números em uma eleição. Porque se consegues criar esse prejuízo, é muito mais duradouro do que o facto de uns números. E pode criar um tipo de eleitorado encapsulado em seus prejuízos e que actua ao dictado, sem saberlo, das ideias que lhes são alimentadas continuamente por os criadores de fake news. E esta tendência muito perigosa nas democracias menos maduras de acumular garantias técnicas sobre garantias técnicas consegue ter um sistema muito mais vulnerável que o sistema da Holanda com o papel e a caneta. De tal maneira que as democracias maduras voltam aos sistemas antigos e fiáveis e as democracias que têm necessidade de aparentar uma grande transparência criam uma multidão de garantias técnicas que convertem os seus sistemas eleitorais em muito mais vulneráveis, porque há muitos mais, como dizia William, portas para entrar nesse sistema. Eu queria falar, para finalizar, uma ideia. Qual é o efeito, na opinião pública, das fake news continuamente alimentadas por as agências de criação de fake news? É a completa polarização da sociedade. Se a gente alimenta os seus prejuízos, se só lê nos seus redes sociais o que é similar ao que já pensou ou disso, ou recebe por Twitter somente ou maioritariamente ideias que vêm a confirmar as suas ideias sem ser sometida a uma prova em contrário, sem ser sometida a crítica, o efeito é um encapsulamento do pensamento e uma completa polarização da sociedade. E isto tem um efeito político muito importante, que é que o pacto político volta mais difícil para os líderes, porque é uma sensação de que o pacto é sempre uma traição a umas ideias, e uma ideologização extrema, uma polarização extrema ideológica da opinião pública converte o pacto político em muito mais difícil do que seria com uma opinião pública muito mais informada. E não sei se o nosso colega Picchi, no caso de Itália, pode confirmar que uma polarização converte muito mais difícil qualquer pacto político. Eu creo que as ameaças ciber são ameaças técnicas e podem ser tratadas tecnicamente. O problema é quando as ameaças técnicas traem este oitavo passageiro, que é a desinformação, que cria consequências muito mais duradouras na opinião pública, e que, porque na minha ideia é muito mais fácil rastrear e neutralizar um programa maligno do que um prejuízo na cabeça da gente. Isso não é tão fácil de descobrir, e eu creio que esse é o efeito deste tipo de ideias. Que fazer? Que fazer neste momento? Eu devo dizer que encontrei no trabalho de Alina Poliakova, que se chama Democratic Defense Against Disinformation, um bom aproximação ao que pode ser feito pelos poderes públicos, pelas empresas privadas e pelos profissionais da informação. Eu creo que há que adaptar a forma de lutar contra a fake news, que há que fazer um critical thinking, como já foi dito aqui pelo comissário, que há que fazer regulação. O comissário disse uma aproximação muito, muito interessante. Há que fazer regulação if there is no rapid progress. Se os actores que disseminam a informação falsa não reaccionam, há que fazer regulação. Eu quero deixar para finalizar uma ideia que foi introduzida na Constituição Espanhola. Na Constituição Espanhola, o direito da informação é o direito da informação veraz, que pode ser traduzido não como verdadeira. Veraz tem um elemento de fiabilidade. It's more truthful than true. E creio que esta ideia jurídica de proteger a informação veraz pode ser uma forma de aproximar-se ao fenómeno do ponto de vista da proteção dos direitos dos consumidores de informação e dos produtores de informação e dos médias. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer estar aqui com os senhores.
Muito obrigado. Vamos ter 10 minutos, 10, 15 minutos com perguntas, para depois fazermos aqui o fecho. Pronto, começamos.
Muito bom dia a todos. O meu nome é João Rocha Pereira, sou criminalista e consultor internacional de segurança. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos deputados, senhores oradores, todas as entidades aqui presentes e todos os senhores e todas as senhoras. Muito obrigado. Uma das minhas grandes preocupações nesta área, e gostei muito das vossas intervenções e queria felicitar os oradores, vocês de facto têm muita razão em tudo aquilo que disseram, mas há uma coisa que muitas vezes nos esquecemos. É que os custos destinados à prevenção não são uma despesa, são um investimento. E muitas vezes existe a tentação, por causa dos déficits, das troicas e, enfim, por outros problemas similares, de cortarmos e fazermos cortes cegos na área da prevenção. E nós não podemos cortar na prevenção nesta área. É uma área extremamente importante. E se não fizermos um investimento forte nesta área, nós vamos colher maus frutos e vamos colher coisas muito desagradáveis, com prejuízos que normalmente são sempre muito maiores que os custos que investimos em prevenção. Eu gostaria de deixar aqui alerta e pedir este alerta e pedir também a opinião dos oradores e da mesa. Eu fiz um doutoramento sobre psicologia da paz e, efetivamente, como disse o nosso representante russo, é importante eliminarmos a guerra da nossa cabeça para atingirmos a paz. Mas nós não podemos atingir a paz sem fazermos prevenção. É esse apelo que eu quero aqui deixar e pedir o vosso comentário. Muito obrigado.
Obrigado. Quem quer fazer um comentário? Sim, Inácio.
Sim, o senhor tem razão. Eu creio que há que cambiar na mente dos agentes políticos a ideia de que as ciberameaças têm que ser tratadas com o mesmo cuidado orçamental com que trata-se da defesa. É defesa. Portanto, há que cambiar. Há que utilizar fundos da defesa, não sei, em vez de comprar tanques ou mísseis, para fazer isto. Porque se esta é a nova ameaça, tem que ser tratada do mesmo modo que foi tratada a ameaça dos mísseis ou a ameaça histórica de uma invasão espanhola. Permita-me o broma. Então, para mim, é introduzir a ideia da ciberdefensa no âmbito dos orçamentos da defesa. É isso. E aí sim que há dinheiro. O senhor o sabe.
Muito obrigado. Ainda antes do ascenso, tenho aqui um palpite para a frente. Pois vamos a seguir.
Muito bom dia a todos. Eu cumprimento todos os participantes nesta conferência. Saúdo também o meu amigo Inácio Amor, que já não vi há algum tempo. Eu tinha essencialmente uma questão para o Sr. William Sweeney a propósito daquilo que referiu. Disse que as nossas democracias estão permanentemente sob ataque e a forma como se exprimiu dão conta de uma grande vulnerabilidade das democracias atualmente. E aquilo que lhe queria perguntar tem a ver com o seguinte. Há um certo paradoxo no facto de, na Europa e também em Portugal e em muitos outros países, a procurar desenvolver-se as tecnologias de informação e comunicação aplicadas aos processos eleitorais. E a minha questão é a seguinte, particularmente para a votação eletrónica e o voto online, estamos perante que tipo de realidade? A aplicação das tecnologias de informação e comunicação nos processos eleitorais vai tornar mais fortes as democracias ou vai torná-las mais vulneráveis? Muito obrigado.
Let me take this in two parts.
Eu gostaria de considerar isto em dois aspectos. Primeiro, em relação ao voto através da internet ou online. O maior desafio é como saber que, na verdade, é a senhora que está a votar ou como é que eu posso colocar um processo de identificação que possa identificar que a senhora é que é a votante. Em vários países houve um investimento grandioso em relação a este processo. A Estónia tem, de facto, estudos-piloto que mostra que estes países nórdicos voltaram a debater a questão se é possível, de facto, garantir que a sua identidade não terá sido subtraída de si para efetuar o voto ou então alguém, portanto, no caso de ser, por exemplo, um cônjuge ou uma criança, e nós sabemos que, na verdade, é necessário que haja um backup através de um voto em papel. Por exemplo, a Índia está a desenvolver nova maquinaria que tem também como backup o voto em papel. Mas, na verdade, é preciso verificar se o sistema é seguro em relação a qualquer interferência. Por outro lado, também nós sabemos que poderá haver apagões que são criados através de atores que se situam em fronteiras internacionais. Concordo completamente com o meu colega. Estas quantias devem ser gastas tanto para proteger os sistemas que estão a ser implementados, bem como para elevá-los a padrões mais elevados. No caso dos Estados Unidos, a idade de uma máquina, portanto, de voto nos Estados Unidos é mais velha do que a idade de um iPhone. Portanto, vejam qual é o nível de, portanto, falta de investimento.
Para um ponto de vista histórico, não me parece que haja novidade nenhuma nas questões que estão subjacentes ao tema. A novidade é a utilização das ferramentas. Se nós olharmos para as campanhas de Alexandre o Grande, nós temos elementos identificadores de notícias falsas, da ferramenta da contra-informação e da forma de conquistar os territórios através da informação. E como somos todos minimamente informados sobre as coisas da política, se nós lermos profundamente Maquiavel, nós não encontraremos outras razões que não sejam aquelas que estão por detrás das formas de controlar a informação que hoje são usadas. Portanto, a questão que estamos aqui a debater é a questão da tecnologia e da pulverização da tecnologia. E é para esta questão que eu gostaria de alertar. Quando eu olho para a introdução na Constituição Espanhola de um termo que é o termo da verdade, que nos leva a uma discussão filosófica incessante, nós estamos a entrar num caminho que é o caminho de nunca mais sabermos até onde podemos ir na construção de uma fortaleza para a notícia falsa. E quem é que determina o que é uma notícia falsa? E quem é que determinava nos anos 60, no início do século XX, a notícia falsa? E como é que nós estamos a fazer o caminho no sentido de construirmos uma sociedade cada vez mais democrática, tendo em conta também que uma notícia falsa hoje pode ser uma notícia verdadeira amanhã? Estes debates são muito importantes numa perspectiva de cristalização das visões sociais de um determinado tempo. Mas aquilo que nós precisamos é de fazer um progresso no sentido de encontrarmos outros universos sociais onde o centro de poder deixou de estar nas instituições para passar a estar em grupos organizados. Eu deixo aqui esta provocação, não a trago no sentido de receber dos nossos ilustres convidados um confronto de ideias, mas gostaria que pensássemos nisto. Ou seja, se não estamos em face de uma tentativa de totalitarismo dos Estados relativamente à liberdade de informação, quando eles pensam em introduzir em constituições ou em regulação limites a essa mesma informação. Muito obrigado.
Obrigado, sim.
Sim, eu queria reacionar porque foi introduzida por mim esta ideia da informação veraz. Eu creio que a diferença enorme com o que passava no passado é a imediatez da repercussão da notícia. Isso não era assim na época do terremoto de Lisboa. No terremoto foram 3 ou 4 anos de dispersão pela Europa. Então, é um elemento que significa que a reação social é imediata e é universal. E é uma diferença que há que ter em conta. Agora, sobre o conceito de informação veraz, o direito a receber informação veraz, o problema é o conceito de veraz em castelhano. Não é exatamente verdadeiro. É fiável e o conteúdo constitucional dessa expressão foi determinado pelo Tribunal Constitucional ao dizer que uma informação é veraz se foi obtenida com cuidado, se foi contrastada, se foi feita de uma maneira profissional. Pode ser errada, mas se o profissional de informação fez o seu trabalho bem feito, pode considerar-se uma informação veraz. E é uma forma, essa expressão veraz é posta no artigo de proteção da liberdade de informação. Então, é uma ideia muito interessante e eu creio que é uma forma de discriminar. Não se trata de dar aos Estados o direito ao dizer que é verdade e que não é verdade. Esse é o risco que o meu camarada relata e que eu concordo perfeitamente. Mas creio que ter elementos jurídicos para diferenciar ou tratar juridicamente de um modo diferente uma notícia feita, inventada, diferente de una noticia que pode ser errada, mas que foi feita, foi redactada con cuidado, foi contrastada, foi feita por un profesional. Eu creo que é unha forma de verlo. Mas debo dizer, para meu desespero, que en España houve unha oferta de traballo para jornalistas e foi publicitada, e unha das condições que eran requeridas era ter moita habilidade para buscar noticias na web. Agora, se iso é o que se pide a un jornalista, o conteúdo final da formación de ser jornalista será seleccionar na web as cousas máis extrañas. Mas eu concordo con o risco, mas creo que pode ser unha vía de enfrentar o asunto.
Very briefly, and this goes...
Isto entra mais na como informação do setor privado e o desafio para os legisladores de usarem uma proteção para verificarem os factos e analisarem os factos e para saber onde eles vêm, ou se preferem. Eu sugiro que esta ameaça avança mais depressa do que o processo político-legislativo. Se os senhores como legisladores têm que utilizar o vidro da frente do carro e não o retrovisor. Mas há um ponto, uma atitude, é saber como é que se aproxima, aborda todos estes factos. Nós que estamos a falar aqui da revolução da internet ou digital, que isto vai muito mais depressa do que a marcha dos exércitos de Alexandre o Grande. Bom, uma última...
Muito obrigado. Meu nome é Pedro Roque, sou deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e também em nome da Assembleia da República, Presidente da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo. A minha questão vai exatamente no sentido das duas anteriores, isto é, por um lado, a tecnologia invadiu os nossos dias, ela é bastante cómoda, ninguém quer abdicar dela, mas tenho a sensação, não a nível a este nível, a nível de especialistas, mas a nível do público em geral, das pessoas em geral, não estão conscientes das ameaças. Isto que se passou recentemente com a Cambridge Analytics veio apenas mostrar, mas rapidamente as pessoas esquecem aquilo que se passou e continuarão na sua rotina. Eu próprio, enfim, estou muito dependente da tecnologia, mas com esta consciência sempre da ameaça que está latente e que é invisível. Não é como estamos num incêndio em que vemos de facto o fumo e apercebemos que há um incêndio, muitas vezes, quando damos pelo problema, já estamos no meio dele. E tem a ver precisamente com as questões relacionadas com as eleições. Ou seja, se por um lado a questão do televoto, chamemos-lhe televoto em termos genéricos, a possibilidade de uma pessoa votar à distância, representa uma maior participação democrática, inegavelmente, o facto de não se poder garantir de facto que quem está do outro lado da linha seja efetivamente o eleitor, põe aqui um problema complicado. Isto é, até que ponto é que sistemas mais tradicionais de voto, como o caso do português, que é bastante simples e, digamos, bastante à prova de qualquer tipo de ataque deste género, isto é, um papel, uma caneta e um eleitor numa cabine de voto, que não são bastante mais eficazes e não poder, isto é, não sendo potencialmente tão democráticos no sentido de que, podendo, há um conjunto de pessoas, por questões de conveniência, não se desloca até à cabine de voto, não é, digamos, mais resiliente e, digamos, mais à prova de dúvidas relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado. Quem quer responder?
Eu penso que o método tradicional do voto é querido por muitas pessoas no mundo e há provas também na alta participação e aceitação dos resultados e também na legitimidade dos governos que daí saem. E, portanto, perguntamos se esses sistemas que são também atacados por outros atores, criminais e outros,
A questão da integridade deste processo é demonstrada numa base semanal à volta do mundo, e que as pessoas votam com os pés, aparecem, e portanto confirma-se a identidade da pessoa e confirma-se que essa pessoa foi registada de forma adequada. E a questão é de saber se esta confiança poderá ser mantida. A questão do voto em linha é uma questão muito séria, pois como é que eu posso realmente provar que realmente é a tal pessoa que está lá? E que eu não sei, como gestor da eleitoral, não sei, mas é uma questão central que se põe, e tem a ver com a vulnerabilidade dos regimes, e tem a ver também com ataques malévolos e criminais. Todas estas questões implicam uma proteção e uma defesa da integridade desses sistemas, para tentar detectar se há intrusões também, ou se... Uma das razões que vos digo isto como legisladores, portanto, é que atualmente as formas tradicionais não são incluídas, nem formas que implicam a integridade dos sistemas, pois são sistemas que são usados para a defesa nacional. Os registros individuais são agora muito importantes e também muito vulneráveis, em particular se quiserem adotar tecnologias para permitir o voto online. E a questão que diz respeito a todos tem a ver com os votos da diáspora, com populações que estão longe, ou por razões de acidentes ou desastres, e isso portanto, como é que podem reconstituir a Síria, por exemplo, se a maioria da população agora já está fora da Síria? E a lei eleitoral da Síria diz que para votar tem que se estar na cidade ou na região da sua residência. E mais de metade da população está fora. Então, mais de 80% da população está deslocada. E como é que podem usar, então, a utilizar o voto eletrónico? E como é que se pode saber então que é verdadeiramente a pessoa que está a votar do outro lado, como cidadão sírio? Isto é uma situação que devemos ter em conta para os anos que vêm. Gostaria de sublinhar alguns aspectos. A maquinaria eleitoral é uma consequência do grau de confiança do sistema político. No meu país, os resultados das eleições nunca foram postos em questão por quem quer que seja, nem por nenhum partido, nem média. Isso cria um ambiente que permite criar uma confiança. As pessoas vão, mostram o bilhete de identidade, identificam-se e depois votam. Eu fui coordenador, por exemplo, na Arménia, votos na Arménia. Na Arménia os procedimentos são completamente loucos, porque há métodos de controle de dedo, etc., papéis. Mas, por exemplo, casos em que o sistema da máquina não reconheceu, por exemplo, um responsável. E houve 15 segundos apenas de tensão, e posso imaginar o que foram esses 15 segundos de tensão, porque não houve reconhecimento. Mas se o sistema não é de confiança, então no sistema político, então temos que ultrapassar camadas e camadas de trabalho, de papel.
Vamos encerrar com...
Close.
Я бы хотел...
Докладчиков... Queria dizer mais duas, três palavras. O processo tecnológico está a desenvolver-se muito rapidamente. Eu estava a falar do intelecto artificial, já estão a falar de uma pessoa, de uma figura construída através dessas tecnologias, robôs. E neste contexto eu queria chamar a atenção que a Rússia, com os países da Organização de Xangai, apresentaram um projeto para responsabilizar países no que diz respeito ao ciberespaço, onde todas essas ameaças, ataques, por exemplo, num processo de votação eletrónica, tudo isto seja considerado. Muito obrigado.
Sorry, there was no interpretation. I didn't understand.
Não percebi.
Ela não escutou. O perigo não escutou lá.
Não traduziram.
Não?
Tradução ao inglês. Ao português e inglês.
Ah.
Ah, inglês.
Ah, isso é o rolê. Rolê. Ah. Ok, isso é o rolê. Ok, ok, ok. Sim.
I'm sorry. Susana, vamos encerrar.
Muito obrigada. Não vai ser fácil este exercício. Quero, antes de mais, agradecer muito ao Sr. Julian King, ao Anatoly Smirnov, ao William Sima e ao Ignacio Sanchez Amore pela riqueza das suas intervenções. Foi um painel, de facto, de imensa qualidade e eu vou tentar fazer a síntese possível no tempo disponível. Saudar também o moderador, o João Fernando Ramos, e agradecer-lhe o facto de estar aqui nesta primeira Conferência de Lisboa. Caros oradores, colegas e convidados, antes de mais um simples enquadramento inicial, as sociedades totalmente mergulhadas numa lógica de funcionamento em rede encontram-se dependentes do ciberespaço, e isto foi transversal a todas as intervenções. Com a Internet of Things, com o desenvolvimento das redes de comunicações, com a globalização económica, com o conceito de cidades inteligentes, esta tendência tende a crescer, tal como os riscos daí resultantes. Às ameaças, muitos contrapõem a visão de um ciberespaço como espaço de liberdade e de oportunidade. Mas a história ensina-nos que sem segurança não há liberdade, o que, aliado à dimensão altamente disruptiva das novas ameaças, torna altamente pertinente e atual a problemática da cibersegurança e desta conferência. Vivemos numa época dominada pelo virtual, contudo as ameaças que esta dimensão aparentemente inócua encerra são bem reais. De espaço reservado a uns quantos iniciados, o ciberespaço domina a vida de milhões de indivíduos, empresas e instituições governamentais. Tanto a nível interno como a nível internacional, são evidentes as capacidades de ativismos políticos e religiosos, criminosos ou terroristas, para conduzir ações com impacto na segurança de infraestruturas vitais de informação, criando sérias ameaças à sobrevivência do Estado de Direito Democrático e ao espaço de liberdade, segurança e justiça. A esse propósito, o Sr. Julian King, Comissário Europeu para a União de Segurança, que ouvimos em vídeo, falou-nos do papel determinante da União Europeia na segurança, transparência e confiança do mundo cibernético. O Sr. Julian King destacou na sua mensagem a importância do tema desta Conferência de Lisboa e sublinhou o facto do nosso dia-a-dia estar rodeado de tecnologia e todas as tarefas da nossa rotina decorrerem no espaço da sociedade digital, onde a internet emerge de forma crescente. Considera que a internet tem uma miríade de oportunidades, mas que é também povoada por um lado negro e obscuro. Os ciberataques invadem o espaço individual, as infraestruturas das empresas e dos Estados. As motivações, tal como referiu o Sr. Julian King, são de natureza financeira, mas igualmente encerram motivos políticos e estratégicos de que últimos atos eleitorais dão conta. Os governos nacionais têm sim que estar na linha da frente desses combates.
A cooperação europeia a esse nível é absolutamente central e indispensável. O Sir Julian King deu-nos um importante overview sobre as medidas e o pacote legislativo da União Europeia que estão em curso e que visam fortalecer a resiliência da União Europeia neste domínio, reforçar a transparência, aumentar a confiança e segurança no espaço cibernético, considerando que as redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, têm que ser mais colaborativas, mais transparentes e prestar contas. A fim de reforçar ainda mais a cibersegurança da União, atribuiu-se um mandato sólido e permanente à Agência de Cibersegurança, à Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação, e estabelece-se um quadro em matéria de certificação de cibersegurança. Julian King disse-nos mesmo que é fundamental reforçar esta resiliência e a Agência da União Europeia para a Cibersegurança é a palavra de ordem também. Falou-nos da necessidade de reforçar a capacidade da União Europeia para a cibersegurança e do interesse estratégico da União de assegurar que as ferramentas tecnológicas da cibersegurança sejam desenvolvidas de forma a que a economia digital prospere e, ao mesmo tempo, a nossa segurança seja protegida, a sociedade e a democracia. Tal inclui, como ele referiu, a proteção do material informático e o software essenciais. Falou-nos ainda do plano de ação para definir o modo como a Europa e os Estados-membros podem reagir rapidamente. Requer mais solidariedade, mais capacidade de ciberdefesa, a cooperação internacional reforçada, uma resposta eficaz no direito penal, com mais detecção, rastreabilidade na ação penal contra os cibercriminosos, falou na necessidade de investir nas competências e na investigação e do combate eficaz ao terrorismo e às fake news. Diz-nos ainda que a tolerância deve ser zero para conteúdos terroristas e outros, porque são ilegais e têm que ser de imediato repudiados e não são aceitáveis ou toleráveis. Não podemos, de modo nenhum, como disse, partilhar mensagens negativas. Referiu ainda que é um trabalho nunca acabado, que é crucial para o futuro coletivo no mundo digital, onde a literacia digital tem que ser garantida à partida como forma de combate de campanhas empenhadas na construção de prestações coletivas erradas. Fake news, manipulação em espaços judiciais têm que ser, obviamente, evitadas e controladas para a salvaguarda dos atos eleitorais. Um ambiente seguro e transparente é a meta da União Europeia. Depois, Anatoly Smirnov fez na sua intervenção um conjunto de alertas. Começou por referir que as guerras começam na cabeça das pessoas e que alcançar a paz deve ser sempre, obviamente, um imperativo. O espaço da internet é um espaço muito criativo, mas também cada vez mais crítico e de confiança mútua entre os países. Fez referência a um ciberespaço cada vez mais complexo e sofisticado, pelo que o cibercrime exige igualmente meios avançados por parte dos Estados. A prioridade deve ser, na opinião de Anatoly Smirnov, a elaboração de um modelo universal para reforçar o ciberespaço. O conceito de ciberespaço deve ser tratado nos diversos domínios e em todo o seu largo espectro. Referiu-nos ainda que a OSCE tem que ter um papel mais atuante neste domínio e que é fundamental que o trabalho internacional de combate às ameaças no campo de segurança internacional da informação possam, no fundo, inverter este aumento da desconfiança mútua. Falou-nos ainda do problema e do escândalo que ocorreu em março de 2018, com a interferência nas campanhas eleitorais de muitos países do mundo pela empresa Cambridge Analytics, que não fala sobre a mão de Moscou, mas sim sobre a mão de Londres. Para Anatoly Smirnov, é fundamental que a eficácia das atividades da OSCE possa aumentar, no sentido de garantir no uso das TICs uma maior resiliência e segurança, e que nem sempre se tem conseguido por razões organizacionais. Entende que atualmente a organização funciona apenas numa plataforma para discussão de questões relacionadas com os problemas das TICs e que é fundamental que a OSCE possa, no fundo, ressuscitar, garantindo maior segurança no uso das TICs e fazer e optimizar o seu trabalho nesta faixa. Referiu-nos ainda à importância do plano da ação do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros de Hamburgo, em 2016, e acredita que esse plano não perdeu relevância e que deve servir de fundamento para discussões sobre a revisão e simplificação dos processos de negociação na OCE. Por último, Anatoly Smirnov diz-nos que a quarta revolução industrial irá criar novas e mais profundas ameaças e que a Rússia tem uma experiência bastante rica para o estabelecimento e proposta de partilha neste domínio. Reanimar a OCE e a Assembleia Parlamentar, dando mais força, mais vida, para que possamos trabalhar de forma una, conectada, criando grupos de especialistas que nos habilitem a trabalhar mais e com melhor eficácia no ciberespaço. Passo então agora à intervenção de William Sweeney, ele que é o Presidente e Diretor-Geral da Fundação para os Sistemas Eleitorais. William Sweeney diz-nos que temos cada vez mais de estar empenhados na proteção dos órgãos eleitorais. Este é o trabalho desta Fundação, que tem mais de 30 anos na proteção, um trabalho que se confunde com a própria vida do William Sweeney, que desde sempre esteve ligado a estas questões ao longo da sua vida. A confiança é um vetor fundamental para a segurança dos atos eleitorais e é um bem que deve ser preservado. Falou-nos da necessidade de estarmos atentos ao assalto aos valores democráticos no ciberespaço, que é cada vez mais crítico e constitui uma ameaça à democracia que não podemos aceitar. William Sweeney diz-nos que vivemos num mundo em mutação e aceleração digital e que todas as tecnologias estão em ligação e que estão juntas e que isso também torna o sistema mais vulnerável. Há, assim, inúmeros desafios aos atores locais e políticos para que, no fundo, possam eliminar suspeitas mútuas e que os sistemas políticos possam ter, no fundo, a preservação para que continuem, no fundo, a defender a eficácia dos mesmos, o Estado de Direito, para que não haja de manipulações, deturpações ou fraudes que ponham em causa esses mesmos sistemas políticos dos Estados. O Twitter, o Google e outras plataformas interferem de forma direta e constroem potenciais disrupções às quais temos que estar atentos. Chama-nos a atenção para a necessidade da integridade da informação, para a privacidade do cidadão eleitor, que é vital, e se não garantirmos esta integridade da informação e esta privacidade no eleitor, colocamos em causa o próprio processo democrático, geramos caos e insegurança junto dos eleitores e por isso é fundamental todo o conjunto de medidas que possam detectar as intrusões e as eleições presidenciais nos Estados Unidos foram uma importante lição a qual temos que, obviamente, tirar as devidas eleições, protegendo o sistema, tornando-o mais resiliente, mas nunca deixando de pensar que é fundamental garantir este espaço de liberdade, segurança e privacidade dos cidadãos. Ignacio Sánchez Amore, especialista em Direito Constitucional e Presidente da nossa Comissão de Democracia na OCHE, fala-nos na sua intervenção, também muito interessante, que a área da cibersegurança não pode ter águas turvas. Ela tem que ter uma destrinça de conceitos e criar racionalidade no sistema. As fake news, tal como ele referiu e que foi também recorrente no debate que fizemos, são algo já antigo, não são uma realidade nova. Mas a desinformação e as notícias falsas encontraram no ciberespaço um canal e um veículo com um vasto auditório. Os hackers clássicos de antigamente apenas deixavam a sua simples assinatura, como nos disse Sánchez Amore. Agora, como hoje, os impactos são muito mais corrosivos, com o WikiLeaks, com os Panamás Papers, os e-mails de Hillary Clinton bem demonstraram, são informação real e cuja proteção foi perigosamente quebrada. Os objetivos dos fake news são objetivos, infelizmente, de desinformação. Encerram em si motivações políticas e estratégicas perigosas e levam à manipulação. Tal como nos referiu Sánchez Amore, no ontem os cidadãos não tinham acesso pleno à informação. Isso era um déficit de democracia, não poderem ter esse acesso. Mas hoje têm acesso à informação que não é segura, que não é fidedigna e também não deixa de ser um déficit da democracia e dos sistemas que essa acessibilidade e clareza da informação não exista numa selva que é uma selva de vários ruídos. Uma selva digital na qual os cidadãos muitas vezes se perdem e quando se perdem os cidadãos perde-se também a democracia. o que fazer, diz-nos Sánchez Amore, temos que lutar contra as fake news e temos que fazer regulação, tal como nos desafia também a União Europeia. No debate as questões foram todas muito ligadas à necessidade de prevenir, prevenção é sempre um investimento, a necessidade da democracia e da sua vulnerabilidade e das TIC poderem, no fundo, encontrar soluções para uma maior resiliência. A novidade não é a utilização desta ferramenta, a novidade é o que se faz com a manipulação da informação, com a pulverização da tecnologia e, por isso, temos que encontrar o devido equilíbrio do que nos falava a Ciência Simões. Não podemos criar uma fortaleza que pode ser perversa, nem criar limites à comunicação e à informação. A tecnologia que invadiu o nosso cotidiano precisa também de partir de uma consciência individual das ameaças por parte dos cidadãos, reforçando os processos eleitorais. Em conclusão, caros oradores e convidados, as novas tecnologias criam inúmeras oportunidades, mas colocam também desafios que atravessam os fundamentos da própria democracia nas sociedades modernas. A velocidade crescente a que a informação circula e a sua disseminação nas redes sociais levantam questões muito sérias sobre a necessidade de moderar a informação não fidedigna, em particular quando esta circula de forma concertada e massificada ao serviço de campanhas empenhadas na construção de percepções coletivas erradas e com potencial de corrosão da coesão e do próprio bem-estar das sociedades. A atuação do Estado terá que passar naturalmente pela promoção da literacia digital, de modo a proteger as pessoas contra a manipulação em espaços digitais, mas também por uma atuação intransigente na proteção de dados dos utilizadores das plataformas e pelo robustecimento da sua capacidade para limitar a atuação de canais que ajam de forma articulada com o objetivo de colocar em causa os pilares da nossa vida coletiva. A OSCE pode e deve reforçar a sua intervenção como plataforma de diálogo, criando confidence building measures, porque temos que visar na OSCE todos os dias uma democracia mais resiliente que deve, acima de tudo, defender valores preferentes como a da liberdade e como o da justiça. A OSCE quer fazer ouvir a sua voz e, se não for agora, quando será? Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Temos um coffee break de 10 minutos e depois novo painel. Foi um prazer. Encontramos logo às 9:30 na RTP2.